todos aqui na Exponeja. Eu sou Paula Pires. Esse evento maravilhoso, que é um dos maiores eventos da música sertaneja do Brasil. Estamos aqui com o profissional da contabilidade, Marcelo.
Olá, Marcelo. Tudo bem?
Prazer te receber aqui.
Obrigado.
Marcelo, que trabalha na área da música, na contabilidade. Temos várias perguntas para te fazer. Mas, assim, a principal... para você que atua com a área da contabilidade, para esse segmento, a Exponeja em si, o que você acha desse evento, a importância desse evento para o mercado musical, sobretudo o mercado sertanejo? Você atende muitos titulares, né, muitas empresas na área musical. Qual que é a importância do evento da Exponeja?
Vamos lá, então assim, é legal eu dizer por que eu estou inserido nesse mercado. Lá atrás, quando eu estava me formando em contabilidade, eu tive a oportunidade de trabalhar e organizar junto com um empresário a carreira de um artista. E nós desenhamos assim, toda a parte do back-office, vamos assim dizer, que seria a parte administrativa, financeira, desse artista que hoje é renome nacional. Cada música que ele lança é um sucesso novo. E eu costumo dizer que eu fui buscar todo esse conhecimento. Então, o meu escritório, ele já nasce com esse nicho que está dentro do segmento da música, mas eu gosto de dizer de produções artísticas, de segmentos, de eventos, porque a gente atende desde a pessoa que faz essa pulseirinha para você entrar aqui no evento, até o pessoal que está carregando as caixas, que está montando as luzes, que está carregando o piano, realmente, e até o artista de palco. A gente faz tudo a contabilidade desse pessoal.
Então, como a gente já falou aqui em vários momentos, que o mercado da música, ele encontra muitas formas diferentes de mercado, né? As categorias musicais, elas são muito definidas, né? Muito bem definidas, mas existem muitas subcategorias, ou seja, há muito que se empreender na música, né? E há um arsenal muito grande de infoprodutos dentro da estrutura. E como você falou, num evento como esse, desde aquele que vai produzir as pulseiras, as entradas, os brindes, né, constantes nos eventos como um todo, nos eventos de shows, né, de palcos em si, às vezes as pessoas olham mais para os compositores, para os intérpretes, né, para os artistas no palco, ou mesmo os produtores fonográficos, empresários, mas todo esse arsenal de pessoas envolvidas, cenografia, iluminação e todas as empresas envolvidas, acaba que eles trabalham, mas essas categorias não são, às vezes, consideradas, né, digamos assim, do ponto de vista do ECAD, por exemplo, a gente só tem as categorias oficiais. Mas quando você olha o leque de pessoas trabalhando na música e tudo mais, a gente vê que realmente existe campo, né? Existe campo de trabalho para várias áreas. E é curioso a questão da contabilidade, porque existe um modo operante de funcionamento do mercado artístico. E que, às vezes, a gente nota que isso acaba se modificando um pouco, né? Do mercado tradicional, do atendimento tradicional, porque não tem aquele escritório físico, às vezes, né? Aquela estrutura organizacional, não é isso?
Primeiro que assim, eu sou grato a Deus por ter colocado o Júnior na nossa vida, ele que é de Maringá também, e numa conversa ele me convidou para participar da Exponeja. E eu vi que tinha sinergia nesse evento. Pessoal, é assim, os médicos se organizam em eventos, os contadores se organizam em eventos, os advogados se reúnem em eventos, e a gente fala que isso é uma reciclagem, também um pontapé inicial para aqueles que estão começando a sua carreira. E faça essa analogia com as carreiras que aqui eu coloquei, né? Então, quando a gente vê uma feira, dessa magnitude que está retomando agora por conta da pandemia, é onde você vê pequenos, médios e grandes artistas transitando pela gente, você vê a sinergia que isso pode trazer e uma reciclagem pode trazer o mercado. O mercado das produções artísticas, ele é milionário, quiçá bilionário. E com a pandemia ele foi muito afetado. E que o governo federal, ele criou lá o PERS, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. E nós trouxemos esse tema para o nosso painel que nós tivemos aqui. Imagina que a sua empresa não estivesse aqui e não escutou a gente falar sobre isso. Porque tem algumas características que a sua empresa tem que seguir para que você realmente se enquadre. Então a gente vive, como a gente vive esse contexto, a gente vive esses detalhes dentro da música, dentro da produção artística, dentro do mercado do entretenimento, a gente traz toda essa bagagem, que a gente estuda muito. Então eu vejo que esses eventos, além de conexão, sinergia, ele traz muito conhecimento, porque e pode ser também uma questão de sobrevivência da sua empresa, da sua dupla, da sua carreira.
Da aprendizagem, né? Da disseminar isso, né? E poder crescer, porque de fato a gente nota o quanto há campo, né? E se você fosse dar uma dica, algo assim, para quem é da área da contabilidade e que pensa em atuar nesse nicho, né? Porque o mercado é muito grande, tem muitos artistas e acaba que esse tipo de profissional, assim como a contabilidade, a gente nota que também a área jurídica é escasso perante o número que nós temos de empresas na área da música e de artistas. Nós não temos tantos profissionais especializados nessa área.
Olha só, nós estamos em Goiânia. Goiânia passou por aqui muitos músicos que por nós do Sul talvez sejam desconhecidos, mas que por aqui fazem sucesso. E lá não é diferente do pessoal daqui. Para aqueles amigos contadores que tem na sua carteira esse hall de atividades que eu falei aqui, estudem, atendam o seu cliente da melhor maneira possível. Eu sou entusiasta da profissão. Eu digo que não há concorrência, é sim admiração. Porque se hoje eu tenho artista de renome nacional na minha carteira, que eu atendo, que eu faço reuniões mensais, semanais, ou até planejamento estratégico para esse cara, a nível de administração, foi porque eu fui atrás, eu fui estudar isso. E para o profissional de contabilidade que queira entrar, começa. Tem N duplas entrando. Outra coisa, tem segmentos variados, tem o funk, tem o sertanejo, que é o foco dessa feira, mas tem pagode. Meu, tem muita gente precisando de auxílio. E contador, todo mundo precisa.
Todo mundo precisa, né? Com certeza. Isso é muito importante, a gente nota que é bem abrangente, né? Um tema bem abrangente e de suma importância, porque como você falou, a gente lida com valores. Valores de direitos recebidos não só através da estrutura de caixa de shows, mas a gente nota o arsenal de arrecadação que existe, né? Tanto do ponto de vista do digital, sincronização de TV, digital internacional. Às vezes você recebe um dinheiro que vem em royalties internacionais, você tem que fazer a migração, né? A conversão da moeda e receber isso, a questão de tributação, né? O que fazer. Como se manter organizado nessa questão da tributação? Há muitas dúvidas nesse sentido, né?
Existem muitas dúvidas e cada caso é um caso. Por quê? Porque às vezes eu tenho um caso em que o patrocinador de um cliente meu era americano e ele foi gravar um clipe para esse cliente nos Estados Unidos. Como que eu trato isso? Outro é um caso em que o cliente meu prestou um serviço lá fora, mas que não tinha um vínculo de patrocínio. Como é que a gente trata isso? Então, a gente tem que estudar diferentes situações. Então, você acaba estudando isso o tempo todo. Ah, e outra coisa, por questões de tributação, existem países, a pessoa física, que tem aí acordos com o Brasil, que o que recolheu lá não recolhe aqui, e reciprocamente, né? Assim, acho que está falando certo. Então, assim, às vezes o que apliquei para você não é o mesmo que aplica para mim. Pode ter similaridade.
Vai depender também da atividade de negócios, né? Às vezes a pessoa, a editora, recebe valores, mas que não são valores que ficam só para ela, né? Ela faz a distribuição. E ao passo que ela faz a distribuição, tem muitos titulares que têm CNPJ, então vai pagar pagar para outro CNPJ ao invés de pagar para o CPF propriamente dito.
Exato.
E às vezes a própria editora tem dúvidas no que fazer nesse sentido, se ela vai pagar o imposto, ela vai pagar o imposto sozinha de tudo que ela recebeu, ou se esses valores vão ser debitados dos valores que são repassados para os titulares. Existem muitas lacunas e dúvidas a respeito da arrecadação, principalmente os editores menores.
Exatamente, a gente não precisa no exterior. As prefeituras municipais aqui no Brasil já causam problemas entre... É uma briga gigante aqui mesmo no Brasil, entre municípios, dependendo como a sua empresa está enquadrada. Então a gente gosta sempre de tratar cada caso é um caso, cada caso a gente estuda como que deve ser feito. Produtor é uma coisa, promotor é outra coisa, aí tem as editoras. O que a gente sempre está dizendo para os nossos clientes é assim, não viva só de shows, tenha licenciamento, tenha produtos, tenha o programa... O direito de imagem, os direitos de autorais, tem um ecossistema trabalhando ao seu redor. Alguns já têm condição de ter um imóvel de aluguel, outros estão investindo, seja na pecuária, seja em outros tipos de imóveis, mas cria um leque de rentabilidade, porque enquanto você é jovem, a tua música está tocando, ok, mas enquanto talvez você fica sem inspiração para compor, enfim, tem uma série de situações.
Como que essa empresa vai ter vida útil, né? Como
exatamente
que ela vai conseguir ter sustentabilidade?
Você tocou num ponto muito bacana. Sua empresa. Pense que a sua marca pessoal é sua empresa. Leve isso muito a sério. Leve isso muito a sério, sabe? O artista tem que pensar que ele é uma empresa. E que por trás dele, muitos artistas têm 20, 30, 40, até mais bocas, dependendo dele, para sustentar suas famílias. Então, quanto mais sério trabalhar, mais sério vai ser o resultado dele dentro e fora dos palcos.
Maravilha! Muito bom! Pena que não dá pra gente continuar conversando, porque tem muita coisa para dizer, e se a gente for estender, realmente o tempo é um pouco curto. Mas eu queria te perguntar se existe algum canal que você possa responder, e-mail, algum contato seu que a gente possa passar para o pessoal, para eles poderem fazer suas perguntas.
Nosso Instagram da empresa é fênix.com. O meu pessoal é Marcelo Escomparim, que é meu sobrenome. E tem o site fênixconsultoria.com.br. Qualquer um desses canais você vai ser recebido. Não é robô que vai te responder, somos nós. Talvez a gente demore um pouquinho, porque a gente está aqui, estamos numa equipe legal aqui, mas a gente vai te responder.
A joia. Curtem, compartilhem, saem, comenta, pergunta, não, pergunta o que tiver que perguntar, que tiver na dúvida, e a gente vai responder, vai fazer o possível para te responder, tá? Somos uma empresa que atua literalmente na questão do empreendedorismo fiscal, com a prerrogativa de que todos podem ser empreendedores, autônomos e independentes. Então estamos aqui para receber vocês e compartilhar esses conhecimentos com todos esses produtores, né, como diz assim, os produtores desse mercado, porque tá, não só os artísticos, mas todo o resto, né, todos os meios ao redor, que inclui a contabilidade, que está presente em todos os segmentos.
É isso aí.
Muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez. Tamo junto.
Bom, muito obrigado.